The look of love is in your eyes. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção The Look of Love, de 1967, gravada por vários artistas, dentre eles Diana Krall. Se você curte inglês e música, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para a aula de hoje, mais um sucesso de Burt Bacharach. Sim, esse compositor responsável por muitas das músicas que foram hits aí nos anos 60, nos anos 70. Tem muita composição de Burt Bacharach por aqui e essa é então mais uma que já foi gravada por diversos artistas, inclusive Sérgio Mendes e Brasil 66, em 1968. Mas a maior parte das gravações aconteceram mesmo antes ali dos anos 70 ou durante os anos 70. A gravação que trouxe então essa música de volta aí aos holofotes, às paradas, foi a gravação de Diana Krall em 2001. Bom, antes da gente começar, eu vou me apresentar. Gostaria que você fizesse o mesmo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já conta para mim seu nome, de onde você é. E se você está retornando, não esquece de assinar a lista de presença. É sempre muito bacana, muito importante para mim saber que você gostou e voltou. Bom, eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. E se você gosta de inglês e música, você está no lugar certo. Já são mais de 290 aulas completas aqui na série. Então já sabe, deixa seu like aí que essa aula vai ser muito legal. E claro, já aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nada. Essa aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução. Na parte 2, eu te apresento aí as estruturas do inglês que a gente identifica aqui nessa música, coisas interessantes para você aprender com a canção e levar para o seu dia a dia. E na parte 3, o passo a passo da pronúncia, para você não só cantar bem no karaokê, em casa, no chuveiro, na noite, no barzinho, mas também para melhorar o seu speaking através do connected speech, ou seja, entender como as palavras vêm ligadinhas umas nas outras, quais são os sons que a gente não pronuncia, ou seja, muito aprendizado, uma aula realmente completa que começa agora. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: The look of love is in your eyes. O olhar do amor está nos seus olhos. A look your smile can't disguise. Um olhar que o seu sorriso não consegue ou não pode disfarçar. Olha aí, palavra nova para o seu vocabulário. To disguise, disfarçar. Que também é substantivo, tá? A disguise, um disfarce. The look of love is saying so much more than just words could ever say. O olhar do amor está dizendo muito mais do que apenas palavras jamais poderiam dizer. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. E o que o meu coração ouviu? Bem, isso me tira o fôlego. I can hardly wait to hold you. Feel my arms around you. Eu mal posso esperar para te abraçar. A gente também poderia pensar para te segurar, mas geralmente, num contexto romântico, num contexto de saudade, quando a gente fala hold someone, já dá essa ideia de abraçar alguém. Sentir meus braços ao seu redor, ok? Feel my arms around you. How long I have waited. Quanto tempo eu esperei? Waited just to love you. Now that I have found you. Esperei só para te amar. Agora que eu te encontrei. E aí, na primeira vez que aparece essa estrofe, ela vai terminar aqui e já vai seguir para a próxima. Depois que voltar nessa estrofe, ela vai ter uma finalização mesmo. Don't ever go. Não vá embora, não vá embora jamais, nunca vá embora. Essa ideia do ever aí abrindo todo o tempo que existe, ok? Então, fazendo aí essa finalização. Agora que eu te encontrei, não vá embora, ok? E em alguma repetição também vai ter um I love you so. Eu te amo tanto. Uhum. Mas como eu disse, na primeira vez que a gente tiver essa estrofe aqui de cima, então vamos ter waited just to love you, now that I have found you, esperei só para te amar, agora que te encontrei, Aí essa estrofe fica sem resolução e segue para You've got the look of love. Você tem o olhar do amor. It's on your face. Está no seu rosto, na sua cara. A look that time can't erase. Um olhar que o tempo não pode apagar. E aqui é interessante reparar o seguinte: lá no começo da música ele disse The look of love is in your eyes. Então, o olhar do amor está nos seus olhos. Aqui ele já falou, it's on your face, está no seu rosto, é algo que o tempo não pode apagar. E aí a gente pode pensar também não só em look como olhar, né, o olhar do amor, mas tipo a cara do amor, o visual do amor, ok? Essa ideia de que está estampada na cara da pessoa o amor. E a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, ok? Be mine tonight. Seja meu ou seja minha esta noite. Let this be just the start of so many nights like this. Deixe isto ser apenas o começo de muitas noites como esta, que também poderia ser traduzido como deixe esta, como esta noite, ser apenas o começo de muitas noites como esta. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. Vamos fazer um juramento de amantes. E então, selar com um beijo. E aí, volta lá naquela estrofe que eu falei antes, que começa com o mal posso esperar para te abraçar, I can hardly wait to hold you. E dessa vez, a estrofe vai ter a finalização. Então, no final, vamos ter Now that I have found you, agora que te encontrei, don't ever go. Não vai embora, nunca vai embora, jamais vai embora. All right? Ah, e olha, essa letra e tradução que você está vendo aí na tela, assim como todas as anotações dessa aula, ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Para fazer o seu cadastro, o link está aí na descrição dessa aula. Inclusive, quem está cadastrado na biblioteca já recebeu o e-mail com o lembrete dessa aula e com o link do PDF para já chegar aqui com o PDF em mãos. Muita conveniência para você. E se você quiser agradecer a esse projeto que já tem quase 10 anos, há diversas formas de fazer isso. Então, comece deixando seu comentário aí, contando quanto você gosta da série Aprenda Inglês com Música. Lembre de interagir o máximo possível com esse conteúdo. Então, curta, hype se for possível, compartilhe com seus amigos, com quem você sabe que vai adorar encontrar um canal repleto de aulas de inglês com música. E se você puder, você também pode fazer uma contribuição de qualquer valor pela chave Pix hello@teachermilena.com ou adquirir os pacotões, que são pacotes com as aulas aqui da série, essas mesmas aulas que chegam gratuitamente até você, só que para download. Então você recebe links para fazer download desse material todo, com o áudio da aula, vídeo da aula, PDF da aula, para guardar para a posteridade. Se um dia o YouTube sair do ar, você vai ter todo esse material com você e ainda por cima vai dar um super apoio para manter no ar esse projeto gratuito de educação. Para adquirir os seus pacotões, é só clicar aí no link que está na descrição dessa aula e eu já aproveito para deixar aqui um muito obrigada a todo mundo que em algum momento ou vários momentos ao longo desses 10 anos contribuíram, colaboraram, ajudaram a manter a série Aprenda Inglês com Música no ar. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começamos pela frase The look of love is in your eyes. O olhar do amor está nos seus olhos. Então, talvez você tenha aprendido look como verbo olhar, certo? O que está corretíssimo. Aqui você está vendo que a palavra look também pode ser o substantivo olhar, sabe? Como um tipo de olhar, um olhar que você dá para alguém. Também pode ser a olhada, sabe? Quando você dá uma olhada para alguém. So, this is also a look. E aí, como isso está ligado então diretamente a uma ideia visual, a palavra look também pode ser traduzida como, por exemplo, o verbo parecer, no sentido de aparentar. Também pode ser traduzida como a aparência, ou o visual, ou a cara de alguém. Ou seja, é uma palavra com muitas possibilidades de traduções diferentes, mas todas elas relacionadas à ideia de olhar ou à ideia de aparência, ok? Vamos praticar aqui então com algumas situações e contextos diferentes, mas como eu já estou te dando a dica que a gente vai usar aqui a palavra look em todas essas situações, você já vai pensar em como adaptar, como dizer isso em inglês, ok? Imagina que a sua amiga cortou o cabelo, fez um corte diferentão, e aí você tá contando para alguém dizendo: ela tem um novo visual. Que a gente também poderia dizer em português: ela está com um visual novo. Mas em inglês já estou te ajudando, que a frase vai ficar mais parecida com essa primeira: ela tem um novo visual. How would you say that in English? Speak out loud to practice your speaking. She has a new look. She has a new look. Very good. Now, another one. Ela parecia preocupada. Ela parecia preocupada. Como será que fica essa frase? She looked worried. She looked worried. Então aqui a gente não tem olhar, olhada, mas a gente tem o parecer no sentido de aparentar. Se eu digo que ela parecia preocupada, quer dizer que eu olhei para ela e vi que ela estava com cara de preocupação. All right? So she looked worried. Agora uma bem simples, vamos ver se você acerta. Olha isso. Olha isso. Fiz pegadinha mesmo, hein? Atenção, ó, alerta de pegadinha. Look at this. Look at this. Atenção que sempre que você estiver falando para alguém olhar para alguma coisa ou olhar alguma coisa, em inglês você vai usar uma preposição, ok? Em geral, a preposição é at. Em algumas situações você pode ter ali uma variação, por exemplo, look to, se for uma ideia de direção. Então, olhe para a direita, look to the right, olhe para a esquerda, look to the left. Mas, em geral, quando você estiver mostrando coisas específicas ou pessoas específicas, você vai usar o at, ok? Então, olha isso, que foi uma pegadinha, porque em português a gente não bota preposição nenhuma. Look at this, ok? Se for olhe para mim, por exemplo. Look at me. Ai, lembrei de Misty. Música linda. Se você quiser ver Misty aqui na série Aprenda Inglês com Música, comenta aí embaixo. Ai, aquela gravação do Emílio Santiago, gente. I'm as helpless as a kitten up a tree. Ui, linda, linda, linda. Se você não conhece, conheça. Seguindo. I can hardly wait to hold you. Eu mal posso esperar para te abraçar. E aí, você já sabia como dizer isso em inglês? Eu mal posso esperar. I can hardly wait. Então, olha que interessante, esse mal no sentido de quase não, eu mal posso esperar, eu quase não posso esperar, em inglês pode ser hardly, ok? E também em muitos casos, mas não todos, tá? Mas em muitos casos pode ser barely, barely. Aqui na música, por exemplo, poderia ser I can barely wait to hold you. Então vamos ver algumas situações em que as duas opções são possíveis, tá? E eu já começo com uma pegadinha porque eu gosto de te ensinar do jeito que você vai pensar, né? A frase que você vai pensar em português e você vai ter que passar para o inglês. Então, olha, como é que você diria? Mal dava para ver a estrada. Imagina que você estava dirigindo num dia de muita neblina e mal dava para ver a estrada. Bom, mal dava para ver é uma frase desafiadora. A gente não tem nem sujeito aqui. O que é que a gente faz? Pensa numa frase mais certinha ali nos moldes da gramática, né? Sujeito, verbo, complemento. Então você pensa o quê? Eu mal podia ver a estrada, tá? Então se você pensar, mal dava para falar com ela. Eu mal conseguia falar com ela. Mal dava, ok? Você sempre vai botar um sujeito, vai tentar organizar essa frase de uma forma ali mais padrão. Então, mal dava para ver a estrada, ou facilitando sua vida, eu mal podia ver a estrada, como ficaria em inglês? I could hardly see the road, or I could barely see the road. Então, I could hardly see the road, I could barely see the road, both are fine. Eu mal a conheço. Eu mal a conheço. Bom, aqui não é como você pensaria nessa frase, né? Mas eu botei assim para respeitar as normas da língua portuguesa. Mas você diria o quê? Eu mal conheço ela, né? Que até facilita a sua vida no inglês. Embora, né, erre na gramática portuguesa, de acordo com a norma culta. Mas vamos lá. Eu mal a conheço, eu mal conheço ela. I hardly know her. Or I barely know her. I hardly know her. I barely know her. E esse hardly me fez pensar numa outra expressão, que é o seguinte: sabe aquelas palavrinhas de frequência que a gente tem always, never, often, usually? Pois é, raramente em inglês pode ser dito como rarely, que é um cognato. Rarely, mas também é muito comum, inclusive, usar hardly ever, que são duas palavras separadas, tá? Hardly ever. Embora seja, digamos, mais comprido do que rarely, muitas pessoas preferem para não ter que fazer essa manobra de língua duas vezes, né? Rarely, rarely, que tem dois R's enrolados em rarely, então hardly ever acaba sendo mais fácil de falar. Como é que você diria, então? Ela raramente vem aqui. Ela raramente vem aqui. She hardly ever comes here. She hardly ever comes here. Or she rarely comes here. She rarely comes here. Very good. Para fechar essa parte 2, temos a frase How long I have waited. Quanto tempo eu esperei? E aqui é muito interessante a gente reparar que em português temos a frase quanto tempo eu esperei, mas não temos ali na nossa frase em inglês a palavra time. Então você já percebe que how long equivale a quanto tempo. Ok? Existe sim em inglês a possibilidade de você combinar as palavras how much time para ter aí uma tradução literal, né? Quanto, how much, time, tempo. Então, how much time, quanto tempo. Mas é interessante reparar o seguinte: muitas vezes, eu ia falar em 90%, eu não tenho exatamente essa porcentagem definida para falar para você, mas na maioria das vezes, quando você usa o quanto tempo do dia a dia, você não vai falar how much time e sim how long, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente está falando de situações mais gerais, mais aproximadas, menos específicas e minuciosas. Então, quando que eu usaria how much time? Numa situação, por exemplo, ali, meio que de vida ou morte, uma coisa muito específica, eu quero saber assim, quanto tempo você precisa? Se você me falar 3 minutos, são 3 minutos exatos, tá? Dois não serve, cinco é demais. Então, nesse caso, eu vou usar how much time, quando a contagem exata do tempo for importante. Agora, quando eu digo assim, quanto tempo você morou na cidade tal? Há quanto tempo você está aqui me esperando? Nesses casos, a gente vai usar how long, que é muito mais comum em inglês, ok? E aproveitando então o uso da palavra long para falar de tempo, eu já vou aproveitar e te ensinar uma expressão que significa demorar em inglês, que é to take long. To take long. Então, se você demora, you take long to do something, para fazer alguma coisa. All right? So, let's practice. How would you say quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Imagina, por exemplo, que você levou o carro no mecânico e você quer saber quanto tempo vai demorar o serviço, para você saber se vai dar uma voltinha, se fica ali esperando. How long is it going to take? Você lembrou de colocar esse it aí? Lembra que muitas vezes em português a gente não tem sujeito para nenhum verbo, né? Mas a ideia é que alguma coisa vai demorar, certo? Então em inglês a gente tem que colocar esse it. Em português eu não preciso dizer quanto tempo isso vai demorar, mas já está implícito. Por exemplo, nesse caso do mecânico, seria o quê? Quanto tempo o reparo, o conserto, o serviço vai demorar, certo? E esse reparo, conserto, serviço vai ser substituído pelo it em inglês. All right? So, how long is it going to take? Very good. Teacher, mas eu coloquei how long will it take? Pode? Pode. Ok? É um outro tipo de futuro também correto. Ou se ao invés de going to você usar gonna, já dera aí aquela juntada mais informal. How long is it gonna take? Very good too. E nesse caso aqui, por se tratar de uma pergunta, você não está vendo take long juntinho, porque o long foi lá para o começo da pergunta. How long is it going to take? How long is it going to take long? É claro que não funcionaria, né? Agora, imagina que você fosse perguntar o seguinte: vai demorar? Como é que ficaria? Is it going to take long? Is it going to take long? Ou todas aquelas variações possíveis. Is it gonna take long? O futuro com will it take long? All right? E uma das perguntas que eu mais ouço das pessoas quando eu digo que sou professora de inglês é a seguinte: How long does it take to speak English? Quanto tempo leva para falar inglês? E geralmente as pessoas se surpreendem com a resposta, porque eu costumo dizer que leva 3 meses.
Como assim, Juliana? 3 meses? Eu estudo há anos e ainda não falo inglês?
Bom, tem duas coisas aqui muito importantes para serem vistas. Primeira, nem sempre o tempo que você vem estudando e até mesmo a quantidade de horas estudadas vai ser diretamente proporcional ao seu resultado. Porque se você não tem um plano de estudos bem definido, uma metodologia que venha de encontro aos seus objetivos, um bom aproveitamento do tempo, pode ser que você esteja, de fato, gastando muito tempo sem estar tendo os resultados que você precisa, right? Outra coisa é que é claro que quando eu digo que você pode estar falando inglês em 3 meses, eu não estou dizendo que em 3 meses você vai esgotar tudo que tem para ser aprendido de inglês. Você vai ser a master of English e nunca mais vai precisar estudar nada na sua vida. Speaking a language doesn't work like this. Falar uma língua, ou aliás, qualquer habilidade, não funciona dessa forma. O que eu estou te dizendo é o seguinte: sim, é perfeitamente possível você, por exemplo, viajar para o estrangeiro e se comunicar com as pessoas em inglês, tendo estudado por 3 meses. É perfeitamente possível você se mudar para um país de língua inglesa e conseguir se comunicar no dia a dia com as pessoas, tendo estudado 3 meses de inglês. É perfeitamente possível você conseguir usar inglês no seu trabalho no dia a dia, tendo estudado 3 meses de inglês. E é claro que a cada dia dessa viagem, ou dessa vida nova em outro país, ou do seu trabalho, você vai estar aprendendo mais. Você vai estar encontrando novas possibilidades de crescimento, novas possibilidades de aprendizagem, de prática e melhorando cada vez mais. Só que muita gente acredita que você precisa aprender inglês por talvez 2 anos para começar a pensar em abrir a boca em inglês. Para começar a pensar naquele pacote de viagem ou para sequer cogitar a possibilidade de um emprego que exija o inglês. E esse pensamento é muito errado. Porque inglês, como qualquer habilidade, é uma construção. E o que você precisa para todas essas situações é construir uma base sólida, é aprender a transformar seus pensamentos em frases em inglês. Inclusive porque muitas coisas que podem parecer difíceis ou complexas à primeira vista podem ser comunicadas de maneira simples. Por exemplo, sabe aquela pegadinha que eu fiz com você na parte 2? Mal dava para ver a estrada? Quando você tenta traduzir essa frase para o inglês, é bem provável que você sinta um bloqueio, uma trava, porque realmente isso não parece com nada do que você já ouviu em inglês em termos de construção. E aí, o que é que você precisa? Aprender rapidamente a reestruturar o seu pensamento, a pensar como é que eu posso comunicar essa ideia de outra forma, com palavras que eu conheço, com ferramentas que eu já tenho. E aí, quando você pensa, por exemplo, em eu mal podia ver a estrada, automaticamente essa frase fica muito mais fácil. I could barely see the road. I could hardly see the road. E se você nem sabe o barely ainda, ou hardly, você poderia dizer I almost couldn't see the road. E olha, I almost couldn't see the road. Todas as palavras dessa frase são de inglês básico. Ou seja, mesmo num nível básico de inglês, você já deveria ser capaz de fazer uma frase como essa. Se você ainda não é, muito provavelmente você não está estudando da maneira certa, não está usando os seus recursos de tempo, de dinheiro, de investimento, de estudo da maneira correta. E se esse é o seu caso, eu preciso te apresentar o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso passo a passo de inglês com foco na fala, duração de 3 meses e que te oferece 30 dias de garantia incondicional para você testar e tirar as suas próprias conclusões. No intensivo, você não só ganha ferramentas, vocabulário, conhecimento de gramática, você também aprende a utilizá-las da melhor maneira possível. Exatamente como eu te mostrei há pouco. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no site www.intensivo.teachermilena.com. Deve ter um QR Code aí na sua tela também e certamente tem um link clicável na descrição dessa aula. Now let's move on to part 3. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando The Look of Love bem bonito. Começando então, the look of love is in your eyes. Olha que interessante, aqui as palavras vêm agrupadas duas a duas. Então, the look of love. Muita atenção nesse parzinho aqui. Por quê? Of, O-F, tem som de A, V. Certo? Of, of. E love, olha que interessante. Rima, né? Of love, of love. Uhum. Of love. Não é love, nem love, tá? Love. Então, of love. Is in, esse S aí fica com som de Z, né? Is in your eyes, your eyes. A look your smile can't disguise. Então, olha, your smile, smile. Tá? Atenção aí à pronúncia dessa palavra, S-M-I-L-E, não é smile, nem smiley, tá? Smiley é o nome daquela carinha amarela, feliz, né? Aquele é o smiley, tá? Smiley face. Mas aí é porque nós temos L-E-Y no final, tá? Aqui é o sorriso, smile, smile. Can't disguise, você junta o T de can't com o D de disguise. Can't disguise. Disguise, nesse G, o I, olha, o U não é pronunciado, esse I é aberto, longo. Disguise. O S vai ter um sonzinho de Z e o F não é pronunciado. The look of love is saying so much more. Saying so much more. More. Acaba o som no R enrolado, tá? Não tem E, não tem o som do E aí nessa palavra. Then just words could ever say. Aqui a gente tem essas quatro palavrinhas ligadas. E aí, could ever, temos um rarará nesse D de could, tá? Could ever say. And what my heart has heard. Olha que interessante, heart has heard. Três palavras aí iniciadas com H. Heart has heard. Atenção, olha que interessante. Heart, H-E-A-R-T. Heard, H-E-A-R-D. Né? Só muda a última letra na escrita, mas na pronúncia a gente tem bastante diferença, né? Olha, heart, heard. Heard, que é o passado do verbo hear, ouvir, tá? Então, olha, heart, coração, heard. Well, it takes my breath away. Então, well, it takes, o T de it, já junta no T de takes, it takes my breath away. Fa, vai direto, breath away, breath away. Take my breath away. Já tá aqui na série Aprenda Inglês com Música, viu? Let's practice this part. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love is saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. Seguindo, I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. Então, essas duas linhas são um pouquinho mais conectadas, né? I can hardly wait to hold you. Wait com to, junta num T só. Wait to hold you. Feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Então, nesses dois, waited, nós temos rarara no T, waited. Claro que se você quiser, pode cantar how long I have waited. Dá até um pouco mais de ênfase para essa espera, né? Mas, Diana Krall, por exemplo, faz rarara nesses T's, tá? Então, waited, waited just to love you, now that I have found you. Let's practice this part. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you, now that I have found you. E aqui, se continuasse, teríamos don't ever go, Don't ever go, I love you so. Mas lembra que na primeira vez que temos essa estrofe, não continua aqui. Depois de now that I have found you, a gente segue para you've got the look of love, it's on your face. A look that time can't erase. Ok? Sem mistério aqui. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Sem mistério aqui também, não é? Let's take a lover's vow. Vow, atenção aí à pronúncia dessa palavra que é V-O-W. Que esse O vai ter esse som mais aberto, tá? Vow. And then seal it with a kiss. Let's practice this part. You've got the look of love. It's on your face. A look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you. E aí, volta lá para aquela estrofe, I can hardly wait to hold you, agora com a finalização, don't ever go, I love you so. E não saia daí que a gente já vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma Romantic Song aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha curtido muito essa música, tenha aprendido muito inglês, que você cante ao longo dessa semana, é super importante para fixar os conhecimentos que você aprendeu aqui nessa aula, ok? E claro, não esquece de pegar o seu PDF gratuito lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, que te ajuda aí a relembrar a letra, a ver as anotações da parte 2, as dicas de pronúncia aqui da parte 3, alright? Lembra também que se você quer finalmente mudar sua relação com o inglês, conseguir se comunicar em inglês, conseguir fazer projetos e planos confiando na sua capacidade de se comunicar em inglês, o Intensivo de Inglês da Teacher Milena está aí para te ajudar. E para saber mais é só visitar o site www.intensivo.teachermilena.com. Vai ser um prazer te receber no curso e te ajudar aí a alcançar os seus sonhos através do inglês. Muito obrigada pela sua presença. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. The look of love is saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you, now that I have found you. You've got the look of love, it's on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you, now that I have found you. Don't ever go. Don't ever go. I love you so.